דף צדיק ח', פאג'ינה 98, מסכת שבת, במוס קומסן, הפאג'ינה אנטריור, דויש פונטוס, אוס דויש פונטוס פינאיז דה פאג'ינה, מייז ומנוס ומאס דוז, אליניה זה בש פרסימה. דיז הגמרא, פשיטה, דיז הגמרא סי, פשיטה, נתכוון לזרוק שמונה וזרק ארבע, הרי כתב שם משמון, הפסוק התכוון לזרוק Remesar, ahora estamos hablando en un propio reshut rabim, que en un propio reshut rabim es prohibido transportar cuatro amot o jogar más de cuatro amot un objeto. A pessoa itkabel izrok oito amot y acabó zorek únicamente cuatro amot, que ya es hayav con cuatro. Y dice Agmará, pshita que hayav, ¿por qué? Arekatav shen me Shimon, si alguien quiere escribir Shimon, y él escribió Shimem, Shem, la palabra Shimon, entonces ya está Hayav. ¿Por qué ya está Hayav? Porque dos letras ya es Hayav. Y a pesar que Amahashabad de él era escribir Shimon, pero él escribió Shem, ya está Hayav. Entonces, la misma cosa aquí, a priori, estoy hablando a priori porque ahora voy a contestar. A pesar a remesa, él quería la intención de ir a ocho amot, y fue posar después de cuatro amot, está Hayav. Como Shem de Shimon, inclusive la Gemara dispsita en esta primera instancia. Ahora, la duda de la Gemara es al contrario. Nitkabel izrok arba, bezarak shmona. Él tenía intención de jugar cuatro y jugó ocho. Que se fue a más, no posó donde él quería. Mau, mi ambrina na afikle. Nos dicemos, olha, de cualquier forma, él ya salió dos cuatro amot, él invadió, pasó los cuatro amot y por eso está Hayav. O dime, hija de Bae Alonach. O tal vez nos dicemos donde él quería que posase un objeto, no llegó, posó antes. Punto. Ese segundo caso, este Agmará en duda. Ahora votamos al primero caso. Primero caso que Agmará dispechita. Nitkaben Izrok Shmona, quería Izrok oito amot, y Zarak cuatro amot. Entonces dice Agmará, velav hainu de amar le Rabena le Rabashe. No es aquí lo que faló Rabena para Rabashe en Agmará anterior. Ve amarle y Rabashe dice, ve omer con makom se tirtze tanuach. Haré con makom se tirtze tanuach. Agmará dice antes, ¿cómo puede ser que para Rabbi Uda, cuando él quis, cuando la remesó de Rashut Yahid para Rashut Rabbim, él está hayav? Agmará quis dice que estaba hayav 2. Pero después Agmará dice, ¿cómo? Si él quería que posase loco cuando sale de la puerta, entonces ya está hayav ahí. Pero si fue más longe, no es lo que él quería. Y dice Agmará que él dice, con makom se tirtze tanuach. Ahí está hayav independiente de donde posó. ¿Por qué? Porque él dice, yo estoy remesando, y él no tenía intención clara dónde caer. Lo importante es que fuese para la rúa. Entonces ahí no tema hashabá. Todo bien. Ahí realmente, ¿dónde parar? Está Hayav. Y así sustentaba la viuda, así la gente explicó él. Mas aquí, él quería el Izrok Shmona. Él quería el Izrok Shmona, oito amot. Y tema Hashabá específica de oito amot. Él quería que el objeto llegase en otro lado de la rúa. Y fue parar en medio de la rúa, donde pasan los carros. Él no quiere ahí. Él quiere la atrás. Shmone, no cuatro. Ah, y usted me preguntó de Shem Mishimon. ¿Ve de que amar taré katab Shem Mishimon? Mídame, es diferente Shem de Shimon de cuatro y ocho amot. ¿Y cuál es la diferencia? A priori, los dos son mitad de lo que él quería hacer y en ambos ten hiuv melajá. Dice, mídame, hatam kama de lo que tiv Shem, lo machtilev Shimon. Para usted escribir Shimon, ten que escribir Shim, Mem, Ain, Vav, Nun. Entonces, usted, Shim Mem, faz parte de la Mahashabad de él. Él quería escribir Shim Mem. Dar cierto que quería continuar, mas Shim Mem él quería escribir y él acabó escribiendo. Claro que está Hayav. Mas aquí, aja, kama de lo zarik arba, lo misdar que le etmane, lo misdar que le etmane. Aquí, si usted quiere que pose después de cuatro amot, entonces es imposible que él vaya a posar esta pesa. Nos oito amot, quer dizer, não existe anahá em quatro e anahá em oito. Está certo que o trajeto é a metade, mas não existe a possibilidade de que faça como em Shem, escrever Shem e depois on, escrever Shem e Pesón, que faz parte da Melachá, Shim, Mem, aqui, se você posa depois de 4, não vai posar depois de 8. Então, Pashut, que não tem a ver uma coisa com outra, e Behemet, nesse primeiro caso, pelo menos é dúvida se está Hayav ou não, porque a Mahashava, quer dizer, é a mesma coisa, o primeiro e o segundo caso. Ele tinha a intenção de jogar 8 ao jogo 4, ou queria jogar 4 e foi para 8. Nos dois casos, a Gemara ficou em dúvida. Muito bom. Vamos continuar. Diz a Gemara agora sim. Agora vem outro hidush em relação a arremessar. Certo? A pessoa está em Reshut Rabim, está no Rabanan. Azorek Mirshut Rabim, Mirshut Rabim, Mirshut Yachid Baemza. Quanto tem que andar em Reshut Rabim? Em Reshut Rabim tem que andar 4 amot para se considerar que ele transportou 4 amot em Reshut Rabim. Ele arremessou 2 amot de Reshut Yachid, lançou, ele estava 2 amot de Reshut Yachid, lançou, menos de 2 amot, 1,8, 1,9, e foi posar, depois de voar pelo Reshut Yachid, foi posar logo que saiu do Reshut Yachid, antes de transgredir 4 amot ou completando 4 amot. Quer dizer, 2 amot aqui, 2 amot aqui. A questão aqui é, eu junto essas 2 amot ou não? Este Taná da Baraita sustenta que eu não falo clutá que mishe una hadamia. Se passou voando pelo Reshut Yachid, eu não considero que posou o Reshut Yachid. E a única coisa que estaria hayava aqui é por transportar 4 amot de Reshut Rabim. A pergunta é se 2 amot antes do Reshut Yachid e 2 amot depois do Reshut Yachid, posso somar os dois e temos 4 amot no total. Ficou claro? Muito bom. Então diz a Gemara, Azorek Mishut Rabim, Mishut Rabim, Mishut Yachid Baemza, Dalet amot hayav, se no total tem 4 amot. 2 antes e 2 depois hayav, Pachot me 4 amot, Patur. Mas se no total, a somatória dos dois lados, me dá menos de 4 amot, Tapatur. Diz a Gemara, Maika Mashmalan, 2 Hidushim me ensina. Haka Mashmalan, Reshuyot Mitzarfot, primeiro que 2 amot mais 2 amot eu junto e ele transportou 4 amot no Shtrabim. E o segundo Hidush, de Loam Brinan, Klutake Mishuna Hadamia. Que eu não digo aqui neste caso, que este Taná não sustenta que o fato de ter passado voando pelo Reshut Yachid, como se fosse que posou no Reshut Yachid e já fez Akira e Anahá, eu não preciso 4 amot de Reshut Rabim. 4 amot de Reshut Rabim é quando você não tem de Reshut para Reshut. Mas quando você tem Reshut, você não precisaria. Aqui o Taná sustenta que eu não falo que posou, e por isso o único lugar para Lehaye voto, para falar que está Hayab, é 2 amot antes e 2 amot depois. Muito bom. Até aqui, beleza? Muito bom. Diz a Gemara agora. Vamos lá. Ama Rav Shmuel Bar Yehuda, Ama Rav Abba, Ama Rav Huna, Ama Rav. Todos disseron en nome de Rav o siguiente. Ama Avir Dale Tamot Birshut Rabim Mekure. Quien transporta un objeto, 4 amot, en un Reshut Rabim coberto con teto, Patur. Está isento de Oraita. Reshut Rabim total. Certo? Reshut Rabim, tanto pelo tamanho ou pelas pessoas que passam, é Reshut Rabim, mas é Mekure. Mekure está para tu. Por quê? Le ficheno doglele de Igle Midbar. Porque não temos um caso assim no deserto. Quer dizer, em Am Israel, com Mishkan, a gente não tem isto lá com Reshut Rabim Mekure. Pergunta a Gemara. Tá bom? O Midbar não era Mekure, certo? Mas onde temos Reshut Rabim e Reshut Yachid? Onde temos nas Agalot? Pergunta a Gemara assim. Eni, eu vou ler a Gemara e depois com o desenho a gente vai entender melhor. Vê a Agalot de Mekorot Avian. As Agalot, as charretes que Bené Merari carregavam as toras, não estamos falando dessas charretes. Essas charretes que foram doadas, por quem? Por quem foram doadas as charretes? Não é pela Mercedes-Benz, as charretes foram doadas pelos Nesiim, quando trouxeram os Corbanot, Shesh, Aglot, Tzav, cada um trouxeram os Corbanot, certo? Então, tinha 4 Agalot especificamente que carregavam as toras do Mishkan. Eu vou antecipar um pouco. ¿Cuántas toras? Cuando yo falo de toras, son los postes, ¿sí? Los krashim de Mishkan. ¿Cuántos krashim tenía Mishkan? Tenía 48. 48 krashim. Después vamos a estudiar cómo estaban encajados. 20 del lado norte, 20 del lado sur, ¿eh? 20, 20, más 6, más 8. La verdad, eran 6 dentro del espacio, 6 más 2 que eran la quina. Las dos quinas que se juntaban a los krashim, norte-sur, con el lado oeste, entonces eran 48 krashim. Esas 48 estaban divididas. 12, así eran arrumadas, de aquí a poco vamos a ver, 12 en cada sharechi, 12 toras en cada sharechi. Entonces vamos a ver. Dice Agmará así, vosé que dizer que reshut a rabín me curé, no es reshut a rabín. Entonces dice Agmará, ¿por qué? Porque lo domé le diglé mitbar. Pregunta Agmará, eni, fija, agalot de mekorot había. As agalot, a sharechis, obviamente, chían, eran cubiertas, las hacían a altura de Deis Tefajim, y encima, donde apoyan las toras, era chiomataguas, era chioma madera. Veama Rav Mishum Ravjia, y hasta ahí todo bien, ¿cuál es el problema? Veama Rav Mishum Ravjia, agalot tachteem, ubneem, betzideem, reshut rabim. As agalot, en vaso de ellas, entre ellas, en vaso de ellas, entre ellas y os lados, es reshut rabim. Y ahora pasamos para el primer diseño. Ven el primer diseño, diseño número 1. Se ve, ahí está Agalá. Y os Kerashim, Rashi explica cómo eran colocados. El cumplimiento de Keresh era colocado en la largura de Agalá. El cumplimiento de Keresh, que era de Zamot, en la largura de Agalá. Agalá en sí propia tenía 5 amot de largura, con las rodas, como está en el primer diseño. Más claro, está en el diseño número 1, en el primer diseño, ten 5 amot de largura de agalot. Entonces, usted tiene 5 amot de largura de una agala y 5 amot. Entonces, usted a Torah colocaba como? Colocaba, como está en el segundo diseño, colocaba ella el cumplimiento de Torah en la largura de agala. Y ahí, entonces, usted tenía 5 amot que era propia agala. Y sobraba 2 amot y medio de cada lado, 2 amot y medio de cada lado en la agalá, y las dos agalotes estaban juntas, como fuéramos, eran 2 más 2. Así andaban a frente. Y ahora, Rav dice sobre eso, que tachtehem, en vaso de las agalot, benehem, entre ellas, ten reshut a rabim. ¿Qué dice? Que a agalá encima reshut a ejit, y a agalá en vaso reshut a rabim. Y está, me curé, está cubierto, con teto, porque vos tenés toras, entonces no tienes espacio ni una vírgula abierta. Entonces, claro que está, me curé. Y con todo eso, Agmará considera esto, a Torah considera esto, reshut rabim. Y entonces, la pregunta es, se contradice el propio Rav, que Rav dice que reshut rabim me curé, quien transporta, reshut rabim me curé, no tiene din de reshut rabim, ¿cómo no tiene? Aquí está escrito Mefurash que sí tiene. ¿Cierto? Muy bien. Dice Agmará, responde a Gemara, Kikama Rav Bedarata o Bedraata. Rav dice que en vaso y entre elas y los lados tendín de reshut rabim, Bedraata. ¿Qué Bedraata? Pasamos para el diseño 2. El diseño 2, están viendo como ten 12 toras en la misma ágala y tiene un espacio, ten 3 fileras de 4 en la ágala. 3 fileras de 4. Y si ustedes pueden percibir que en este diseño nos atemos a largura de la Torah. El cumplimiento de la Torah era 10 amot. A largura de la Torah era una amá y media. ¿Cierto? Y entre ellas tenía, entonces, ustedes tienen el cumplimiento de, perdón, esqueci de hablar un detalle. El cumplimiento de Agala era 5 amot. Si el cumplimiento de Agala es 5 amot, yo puedo colocar 3 fileras, no máximo, yo puedo colocar 3 fileras de 3 toras. ¿Por qué? Porque tres toras en el cumplimiento de ellas. ¿Por qué? Porque a tora tenía una amá y media de largura. Entonces podía hacer tres fileras de toras en el cumplimiento de Agalá. Y entre ellas tenía media amá, de verdad de menos, un cuarto de amá. Porque a se tiene un y medio veces tres da 4 y medio. Entonces 5 se sobrasó, me llama estaba entre las fileras, y ese o espacio abierto que ten que Rav consideró resulta Rabim. Me llama entre ellas, mas si está cubierto mamás, no ten resulta Rabim. Eso que Agmará tenta responder ahora. Y Agmará va a preguntar lo siguiente. Pregunta Agmará, vamos lá, vamos a la conta. Dice Agmará así, Mirde, Orca de Agalá, Kamaba, y Jameshamim, o cumprimiento de Asharrechi, como vimos, era 5 Amot, Putia de Keresh Kamaba, a largura de cada Tora era Amata Upalga, Umama y Meia. Kama Motiv, ¿cuánto da? ¿Cuánto puede encajar? ¿Cuántas Toras se puede impor en un cumplimiento? Colocando a Tora en a largura de la Tora en un cumplimiento, da Agalá, Kama Motiv, Tlata, puede tres, como vimos en un diseño. Entonces, si puede por tres, pásale palga de amata, que es el espacio que va a te sobrar en un total, y me llama, que calza de lemor bene u bene, que la Buda me... Cuando vos coloca, me llama dividido en dos espacios, como está en un diseño, si vos coloca me llama dividido en dos espacios, entonces vos tenés menos de la Bud. Me llama son, ¿cuánto es me llama? Me llama una más, son tres tefajim. Divide me llama son tres tefajim. Divide eso en dos espacios. Da un tefajim medio, ¿cierto? Un tefajim medio que es un cuarto de amá entre cada espacio y espacio. Como está bien claro en el diseño 2 que a gente vio. Entonces, dice Agmará, ahí la vud. Y la vud es como si fuese que está fechado. Y entonces, como si fuese que tiene teto, no tiene espacio abierto. Y Raf consideró en bajo de Asharrechi, resulta Rabim. ¿Cómo? Si tiene teto, y usted falou en un comienzo que si resulta Rabim tiene teto, no hay considerado resulta Rabim para transportar 4 motos resulta Rabim. ¿Ficó clara la pregunta? Muy tuvo. Dice Agmará, Misa Bart Kerashima Putayo Abamanachleu. ¿Quién te dice que las toras eran colocadas en la largura, como usted me dice? Ajudan Manachleu. A Torah había 3 medidas, su cumplimiento, a largura y a grosura. Grosura se fala, a grosura, ¿cierto? A grosura de Torah era un mamá. Entonces, como vemos en el diseño, en el diseño 3, ahí está el diseño que fue colocado a Torah na grosura, que es el que está apoyado encima de la grosura. Y ahí usted gana más espacio. ¿Por qué? Porque a grosura había un mamá. ¿Cierto? A grosura tinha un mamá. Ok, vamos a hacer la conta, dice Agmará. Ainda no es suficiente. ¿Por qué? Sof, sof, sumha de keresh kamava. ¿Cuánto es la grosura de cada Torah? Amata, un mamá. Kamava motiv. ¿Cuánto entra? ¿Cuántas Torahs yo consigo colocar en un cumplimiento? Da Shabechi, que tenía 5 amot. Arba, 4. ¿Por qué? Dice Rashi. Porque cuanto menos alto yo puedo hacer la filera de las toras, mejor, porque tiene más, fica más firme. Si usted hace muy alto, fica danzando. Entonces es peligroso que va a caer. Entonces, usted coloca 4 fileras de un mamá, porque la grosura de la tora era un mamá. Entonces, ¿cuánto va a sobrar de cumplimiento? Pachaleo a mata. Sobra un mamá, que son 5. Rashi dice que no lo colocaba 5 fileras para que no fique raspando una con otra. Fuera eso, tenían las argolas que de aquí a poco vamos a ver. Entonces, pasa leo a mata, sobra una amá. Quizá de la marbone o bene que la Buda me. Ainda cabe la pregunta. Entonces, una amá, y usted divide en 3 espacios, son 6 tefajín, como está en el diseño número 3, ¿cierto? Usted tiene 3 fileras apoyadas en la grosura de la Torah. 4 fileras de 3 y 3 espacios. Un mamá divide en 3 espacios, va a ficar, un mamá son 6 tefajim, va a ficar 2 tefaj entre cada espacio. 2 tefaj, ainda el abud, ainda el abud es considerado fechado. Entonces no tiene que ser resulta rabim. Si usted dice que resulta rabim, fechado no es resulta rabim. Entonces dice Agmará ahora sí. Ve Agmará y dice así. Anija. Le mandé a amar que Rashim min matan obian amá min malak alim viorjim ad keetzva. Shapi. Está cierto que un machloket de aquí, vamos a ver en Amud Bet eso. De machloket, ¿cómo eran los Rashim? ¿Cómo eran las toras de Mishkan? Si las toras eran un mamá, en vaso eso está escrito. La pregunta encima, ¿también era un mamá? ¿O ellas afinaban? ¿O ellas afinaban? Era tipo pirámide, ¿cierto? Ellas afinaban así. Entonces, como ellas afinaban así, entonces para este mandamar que sustenta que afinaba, entonces realmente el espacio iba se abriendo, como está en el diseño 4, ¿cierto? Como está en el diseño 4 que mandé. Entonces, usted ve de ese lado realmente de espacio para tener su trabín descubierto. Eso si usted sustenta como este mandamar, que dice que Rashim mil matan o bien amá, umamá mil malá, kalim veorjimat, que es vashapir. El alemán de Amar, que Shem se le matan o bien amá, kach mil malá o bien amá. Mas para un man de Amar que sustenta, que en vaso era un mamá y encima, que desde que era cuadrada, a tora, a un punto, en vaso un mamá de largura, de grosura, la encima también una mamá de grosura, por un mamá y media de largura, maíca le memar. Entonces, ¿qué vos tenés que responder aquí? Otra vez. No tengo como colocar las toras para no tener la vud. Como no tengo como colocar las toras para no tener la vud, mi mail en vaso de Agalá automáticamente es fechado. Y vos me dice que es Reshut Rabim. Y Rav, no inicio, falamos no comienzo de dos ponchinos, Rav sustenta que un Reshut Rabim coberto, con cobertura, no es Reshut Rabim para transportar cuatro amot con chino a Kushia. Responde Agmará, ama Rav Kahana. Diz Rav Kahana, Beatbae. Diz Rav Kahana, Beatbae, at Beatbae. ¿Qué es Beatbae? Diz Agmará, Atbae, diz Rashi. Primero, dos pirushim en Rashi. Vamos con primero pirush. Tengas fotos para los dos pirushim. Primero pirush en Rashi, Atbae, que es de las argolas. Se ve en un diseño número 5 que está apuntando las argolas. ¿Cómo manchían los krashim en pie fixos? En vaso, como vamos a estudiar en Amudbet, estaban encallados en la base de plata, Adanim, llamado Adanim. Mas encima, es muy alto, de Isamot, son 5 metros. Entonces, fica bamba. Entonces, ¿cómo faz? Colocaron, hicieron argolas, argolas en los krashim, y las argolas, y pasaba un haste en medio de las argolas, y con eso aseguraba que las toras ficasen en pie por igual. Entonces, a hora de vos por la agalá, diz Rashi, no es como a gente entendió antes, que você divide cuatro fileras colocadas elas na grosura, cuatro fileras y con espacio igualzinho entre elas. No, eu coloco argola contra argola, quer dizer, eu coloco as costas das toras, así, donde no tem argola, como está no diseño 5, no segundo diseño. Entonces, ficaban argola con argola, y todo o espaço que te sobra, ou seja, você tem dois amot ocupadas com duas fileiras da tora, da charrete. Duas amot no outro canto, e no meio ficava argola contra argola, para que um ocupasse espaço, e automaticamente o espaço de uma amá ficava totalmente no meio. Como ficava totalmente no meio uma amá, é mais que lavut. Aí, sobre isso, Rav disse que embaixo da agalá, Reshut Rabim, a Kavaná en este buraco de uma ama. Esta es la respuesta que Agmará está queriendo dar ahora. Así dice Rav Kahana. Pregunta Agmará, ya voy en el segundo pirush de Rashi de aquí a poco. Pregunta Agmará, para pregunta y respuesta Agmará no precisamos diseño. Pregunta Agmará. Ama atma eja manachleu agaba da agalá. Tudo bem. Se me resolveu uma coisa. Que Benehem, entre as charretes, tem Reshut Rabim, com esse espaço da ama. Mas espera aí, as toras onde apoiava? Na charrete. Normalmente, charrete como é? Agalá gufa me curava. Charrete, como é uma charrete? Uma charrete tem uma tábua, certo? Tem rodas e tem uma tábua para apoiar em cima. Entonces, como te, a propia agalá, entonces, en vaso de Asharrechi, ¿cómo puede ser Reshut Rabim? Siempre está me curé. Sobre eso responde Shmuel mirando a página. Amar Shmuel, Beyetedo. ¿Quién te dice que Asharrechi, Dumishkan, era una Asharrechi fechada? Asharrechi de Dumishkan tenía teto solar. Asharrechi de Dumishkan era con aste, con era construida como si fuese un cuadrado con rodas, porque igualmente va a cargar sotoras, entonces no precisaba tener. Entonces, esta más realmente que sobraba entre las dos fileras, acontecía tanto en bajo de la charrete como entre las charretes. Esta es la primera explicación de Rashi. La segunda explicación, yo voy a explicar a partir del diseño, vean en el diseño 6. Cuando Agmará dice Atba, que Agmará garza con Ain, y de la son Tabat, tem outra Girsá na Gemara, e esse é o segundo pirush de Rashi, que é Gorsim Atve, Atva. Sabe o que dizer Atva? Atva quer dizer dois, uma madeira com uma rachadura no meio, como está no primeiro desenho. Para segurar antigamente folhas, se fazia assim, por isso é a son Atva. Mas a resposta da Gemara, que não vou atrás dos anéis, diz que eu faço assim. Eu coloco, Atva significa que eu coloco, no lugar de colocar, certo? Duas fileiras, perdão, as quatro fileiras, conforme você disse na Cuxiá, que eram com espaço entre elas iguais, e você tinha três espaços com menos de lavut, e essa era a pergunta, a Gemara responde, não, que faz como Atva. Atva significa que junta. Já que você está apoiando em cima da charrete e a tora pela grossura, que é a parte mais fina, então, se você faz fileiras assim, acaba caindo. Por isso, junto duas fileiras de um canto da ágala, junto no outro e fica o espaço aberto, sem considerar a questão dos anéis. É a mesma resposta, é a mesma linha de pensamento. Ou seja, o espaço vai ficar no meio. Pergunta a Gemara, o que você vai fazer com a charrete, que a charrete é coberta? Sobre isso, Shmuel responde que a charrete tinha teto solar, certo? Que era aberta. Então, ficou a resposta que a ágala, a resposta é a mesma. A diferença é na cuxiá. Quer dizer, na intenção, se é por causa dos anéis ou não é por causa dos anéis. E Rashi diz, por que essa segunda explicação não explica por causa dos anéis? Porque os anéis, você poderia colocá-los diferentes. Na verdade, não precisa estar um anel frente ao outro. Você só empurrar um pouco a tora e você junta e fica espaço menor que a ágala. Por isso diz Rashi que o que juntava nas duas fileiras era simples pelo fato técnico de não vir cair, porque estavam... Era um negócio alto e estreito, cada fileira. Então, por isso, juntavam dois para ficar mais largo e não vir cair. Por conseguinte, o espaço ficava no meio, e isto que Rav se manifestou, são duas coisas. O espaço ficava no meio, um minuto, o espaço ficava no meio, e a charrete era sem fechadura, ou seja, não estava fechado, e automaticamente se entende, Tachtehem e Benehem tem Reshut Rabim porque não tem Lavut. E o que disse Rav antes, no começo, que uma pessoa que transporta quatro amot tem Reshut Rabim, está isento, Midoraita, continua em pé. E assim ficou. Até aqui, beleza?
Por que não fizeram cinco pilhas? Fizeram dois e dois. Como que melhor?
Isso é muito bom. Rashi diz, já no começo, eu disse isso talvez de rápido. Diz no começo, num espaço de 5 amot, você não pode pôr 5 fileiras de 5 amot, porque vai ficar se raspando uma outra muito forte, muito apertado, e não sei, sempre se deixa uma folga, certo? Muito bom, assim Rashi explica no começo. Bom, agora voltamos ao Machloket, presta atenção, agora vamos entrar, já que estamos falando dos Krashim do Mishkan, a gente vai ver agora o Machloket, como era o formato dos Krashim, apesar que em todos os desenhos que a gente conhece sobre o Mishkan, quando estuda Perashat Terumah Tetzaveh, as toras são todas quadradas de uma má embaixo, uma má em cima. Agora vamos citar um Machloket, e a Gemara vai citar algumas diferenças que tem conforme esse Machloket, e com isso, Bezrat Hashem, a gente termina o Daf de hoje. Estamos indo muito bem, Baruch Hashem. Pensei que ia demorar mais. Diz a Gemara assim, Tano Rabanan, Kerashim Milmatan Obian Amá. E aqui vem o Machloket, Kerashim, primeira ideia sustenta, embaixo, a largura é a grossura. Todo mundo concorda, vamos lá, cumprimento 10 amot, não tem machloque. Largura, uma mãe e meia, não tem machloque. A pergunta é a grossura, se vai afinando, a medida que vai subindo, vai afinando, fica mais fino ou não. Primeira ideia sustenta, Krashim min matan obian amá, um min malan kalim veolchim at keetzva. Fica fino, 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 largura de um dedo. De uma má, um dedo. Xenemar, traz prova. Pois o Pasuk diz na nos Kerashim, Viu Toami Milemata, eu estou lendo o Pasuk na letra Aleph, é importante verlo, Viu Toami Milemata, Milemata vai estar iguais, Veiachda Viu Tamim al-Rosho. E em cima van Tamim, van concluir al-Rosho, El Atabata Ehad, Ken Ye, Lishneem, Lishneem, Mitzot Yu. A palavra Tamim, Iu Tamim al-Rosho, a primeira ideia que Rabi Yudá explica, mas é Tamim. Diz Iu Tamim al-Rosho, Vele Alá no Omer, temos outro versículo em Yoshua que diz, Amu Venichretu, Dibre Rabi Yudá. Tamim aqui é Lashon, que está se exterminando, desaparecendo. Ou seja, quando al-Rosho Iu Tamim significa que eu tinha uma tora de uma mãe embaixo, vai subindo e vai desaparecendo a tora, quer dizer, vai ficando mais fina, mais fina, mais fina, até chegar a uma largura de um etzo apenas. Assim sustenta a Rabi Yudá. Rabi Nehemia, Omer, Rabi Nehemia discute e diz, que Shem Shel Matan Ovianamá, Kach Milmalan Ovianamá. Assim como embaixo era uma mãe, em cima também, Shenemar Yachdav. Ali está escrito nesse versículo que a gente leu. Yachdav, Yachdav, quer dizer, tudo igual. Pergunta a Gemara, vea que ti tamim, está escrito tamim. Diz Rabi Nehemia, au delito shlemim belolito de Nisra. Tamim significa que seja um tronco só e não seja troncos grudados um com outros, pedaços de madeira para você conformar, fazer uma tora. A tora do Mishkan tinha que ser um tronco, um bloco. Não podia ser pedaços que foram juntados. Está certo? Muito bom. Veida, e recorra a viúda, aname a que tive Yachdav. Está escrito Yachdav? Aude loli shel hufinu meadade. Esse Yachdav significa que tem que estar alinhados. Não que tem que ser igual em cima e embaixo, que tem que estar bem alinhados na mesma linha, não pode ir nem uma vírgula, nem um milímetro para trás, nem para frente, tem que ser na linha exata. Ponto. Diz a Gemara agora sim. Então, Machloket, se as toras do Mishkan afinavam em cima, ou eram quadradas também em cima, a mesma grossura. Bishlam alemandea markeshen shel matan ovianamá, kach lematan ovianamá. Ainu dichtiv, ולירכתי המשכן ימה תעשה שישה קרשים, ושני קרשים תעשה למצואות. פרסדנסה. וינטי, אתם עושים דיזניו פרנטנרסטו, תמיין? הוא נומרו, הוא נומרו, הוא דיזניו נומרו, זה נאמר כנומרו? נומרו סאצ' איסו. נומרו סאצ' אתם ווסייס ואין, נופרימרו דיזניו דנומרו סאצ' סייס ונאסי. Do lado norte, que é o lado direito, tinha 20 krashim. Aqui nós estamos vendo os 20, estamos vendo o finalzinho. Na parede oeste tinha 6 krashim e mais 2 limkutzot. 2 para as pontas, para as esquinas. Mas como era a tora da quina? Era 6 no meio e mais 2. Vejam bem, os do sul e do norte eram colocados à largura em direção leste-oeste, a largura de uma mãe meia leste-oeste. No oeste era colocado norte-sul a largura. Então, para você fechar um buraco, então você colocava e fazer um quadrado que externamente se veja exatamente assim. Então, como a largura, as toras do oeste eram a largura, 6 vezes 1,5 amá de largura, dá 9, falta meia amá de cada lado. Então eu colocava uma tora na quina direita, uma tora na quina esquerda, e aí meia amá de cada um eu usava para cobrir o espaço, o vão de largura do Mishkan, que era 10 amot, e mais uma amá dessas duas toras da quina eu usava para fechar o quadrado. Por quê? Porque as toras que estavam colocadas na direção norte-sul, elas estavam pela grossura, que era uma amá. Então, uma amá era para fechar externamente o oco e meia amá para fechar internamente o oco. Ficou claro no desenho? Então, muito bom. Isto, de acordo com o Mandeamar, que era quadrado, mas para de acordo com o Mandeamar, que era que afinava. Então, pergunta a Agmará, volta na Agmará. Diz a Agmará assim, Bishlam ale Mandeamar. Bishlam ale Mandeamar. Bishlamá le mandé a Martón altura de Tosfotana, un alí en vaso. Bishlamá le mandé a Marquesem el matán o bien a más, Cajmil Malán o bien a más, que en vaso, a largura en vaso era un mamá y encima también. Hay un adjetivo y arquetea Mishkan, nasquinas de Mishkan, llama del lado oeste, nasquinas del lado oeste, taase shishakerashim, un lado oeste chía, seis toras, seis toras que era un miolio, de un mamá y media largura cada uno. Un shne kerashim taase lim kutzot. Y dos kerashim, dos toras para esquinas, de ataputia de ane, memale, lele, sumja de ane, que a largura de aquellas que están posicionadas como primera y última tora de un lado oeste, que era naquina, cobre a grosura das otras toras que estaban en la posición de un lado norte y un lado sur. De ane, el alemán de Amar, Milmatán, Obian Amá, Milmalán, Kalim, Viorjimat, Keetzwa. ¿Mas para quién sustenta? ¿Qué? Imagina, yo coloqué, estoy colocando una, las toras, la filera de la tora así, como está en el diseño Sech en el segundo, mas ahí no está apareciendo muy bien. Va a sobrar, ¿por qué? Porque las toras que están norte-sur, ellas están más finas encima, no tiene esa grosura. Y cuando vos se ven con las otras toras no oeste así, a largura de mamá y media, entonces, del lado externo va a ficar feo, o sea, va a ficar con puntas para afuera, no va a ficar exactamente un cuadradón así, bien cuadrado. Entonces, esta pregunta de Gemara, el alemán de Amar, Milmatán, Obian Amá, Milmalán, Kalim, Beorjimat, Keetzwa, Hay, Ail, Beainafik, que se fica feo, fica aún más saliendo para afuera. Responde a Gemara, de Shafi, Leo, Kitorim. Ahora vamos a un diseño 8, que aquellas toras de Aquina, el inoso afinaba a grosura, también afinaba a largura y hacía realmente como si fuese una pirámide y ahí ficaba justo que estas dos de aquí eran diferentes y afinaba ellas también del lado de la largura. Y con eso ficaba muy bueno, con eso está respondido. Muy tú. Dice Agmará ahora sí. Ahora vamos a pasar para las cortinas de Mishkan. ¿Están conmigo? Las cortinas de Mishkan, tenía, ¿cuántas cortinas tenías? Tenía una que era feita dos fíos, famosos fíos, tejele, targamán, tola, chaní, colorida, con bordado. En Uejal, aparte donde ficaba Misbea Hazab, Amenorá y Ushulhan, tenía cobertura. Que es justamente, no es, este es un Mishkan, era un miolio de Mishkan. Después tiene un Hatzer a Mishkan, donde ficaba Misbea Hachitzón. Pero aparte de un Mishkan, que tenía 10 de altura, 10 amot de altura por 10 amot de altura, 20. ¿Cuánto tenía de cumplimiento? Tenía 1,5 veces 20, da 30 amot de cumplimiento. 30 amot, un vão de comprimento do Mishkan, e 10 amot a largura do Mishkan também. Isso a largura. Agora, muito bom. Vamos pôr uma cortina. Como eram feitas as cortinas do Mishkan? Alguém estudou já isso uma vez? Tem que estudar, Rabotai, Humash. Como eram feitas as cortinas do Mishkan? Então, tinha a primeira cortina era a que, quer dizer, a primeira cortina eu considero aquela que quem está dentro do Mishkan enxerga, quer dizer, a primeira cobertura. Era feito tejele targamán, era con fíos tejele targamán. Mas no importa cuál material, lo que importante es, y encima era de coros de izim, coro de cabra. Pelo de cabra, la verdad. No coro. Entonces, de nuevo. Entonces, a debajo era feita así. Dice la Torah. Perdón, yo me anticipé un poco con las cortinas, la Gemara va a hablar solo una cosa antes. Dice la Gemara así. Vea, varía hatijón betoja kerashi. Tana Benes Aya Omed. Agmará trouxe isso de passagem, já que estamos falando dos Krashim. As hastes que seguravam os Krashim tinha duas hastes externas por fora, que passava de lado a lado. Uma haste para o lado norte, uma haste para o lado sul e uma haste para o lado oeste, sempre do lado de fora, nas argolas. Mas tinha uma haste que era Baria Hatijón. Baria Hatijón era una haste que entraba en un medio dos Krashim, tinha un buraco en un medio dos Krashim, E ele fazia toda a curva. É Benes. Benes, um pedaço de madeira. E era, não era uma vez que aconteceu um Nes. Cada vez que desmontava e montava o Mishkan, acontecia um Nes de novo. Quer dizer, entrava o Bariah HaTihon, Tihon que é no meio, e ele entrava, boom, virava e saía pelo outro lado. Assim era a haste do meio, era Benes. Esse é um parênteses que a camarada aqui abriu.
Já figura 5?
É?
Parece na figura 5?
Não. Bueno, pode ser. Está aqui. Está no desenho em Rashi. Veja no desenho na camarada. Na camarada em Rashi. Em Rashi, na camarada. É, tem um desenho, quando começa as linhas largas em Rashi, embaixo, tem o Bariah HaTihon. Bariah HaTihon era enganchado assim e ele virava e fazia toda a volta. Tá bom? Muito bom. Mas isso não tem a ver com o nosso machloket aqui. Se era, se afinava as krashim ou não afinava os krashim. O que tem a ver com o nosso machloket é a continuação. Vamos lá. Diz a Gemara assim. Estou na última linha antes das largas agora. Veta Mishkan ta ase eser yeriot. A cobertura do Mishkan, a primeira, que era de tejele, targamán, etc., tinha 10, eram 2 tecidos enganchados com lulaot no meio, já estou explicando, estou antecipando, era enganchado lulaot, mas cada tecido tinha várias tiras costuradas. Ou seja, eta mishkan ta'ase eser yeriot oreja iriahat. 10 amot, cada tira de tecido, tejelet vargamán, que era feita com fio, tejelet vargamán, etc., era cumprimento cada tira de 10 amot, de, perdão, 10 yeriot, 10 tiras, oreja iriahat, o cumprimento de uma yeria era shmonave esrimama, 28 amot, 28 amot. Muito bom. Então, como era? Tiras. 5 e 5. 5 costurava e 5 mandava. Quanto tenho agora? O comprimento da tira é de 28 amot. A Gemara vai entrar no comprimento, mas apenas para a gente entender, a largura da tira é que ia no comprimento do Mishkan. O comprimento do Mishkan era 30, então você tinha 10 tiras de 4 amot de largura costuradas entre elas, feitas em dois, em duas cortinas, vamos chamar assim, e as cortinas eram enganchadas com lulaot, então a largura da cortina era o comprimento do Mishkan, que descia para trás, 30 mais 10. O comprimento da tira ia na largura do Mishkan, e tinha que cobrir o Mishkan, a cobertura, o teto, e cair para os lados. Então diz a Gemara assim, se você tem o comprimento das tiras e o comprimento da cortina, eram 28 amá, então já de Orhayu Leputia de Mishkan, você coloca as tiras de 28 amot na largura do Mishkan, Kama Avian, Esrim Betmane, vamos fazer a conta, 28, Dan Eser Leigra, o vão do Mishkan na largura dela era 4. O teto aberto que tenho que cobrir, certo? A cobertura tem que ser, quanto era? 10 amot. 10 amot, da lesa leigra, sobrava quanto? Do comprimento das tiras, 28 amot. 9 de cada lado, que caía para os lados, 9 amot de cada lado. Passo leu tet le aiguisa, vetet le aiguisa. Muito bom. Quanto tinha a altura da tora com o aden, com a base? 10 amot. Se você tem 9 de cada lado, quer dizer que os Adanim ficavam de fora. Mas isso, de acordo a quem? De acordo a Rabi Yudá. Por quê? Porque Rabi Yudá diz que a Torá em cima era fina, então não tirava do tecido. Mas de acordo a Rabi Nehemia, que a própria Torá tinha uma má, então não caía 9 de cada lado. Porque você tem 10 e mais 2 da própria Torá, que tinha a largura de uma má. Então, quanto cai de cada lado? 8. E isso que diz a Gemara, não é pergunta, só te está explicando. Le Rabi Yudá, na terceira linha agora, Megalia Amá de Adanim, apenas a Amá da base das Toras, que era uma base de prata, que apareciam, né? E Le Rabi Nehemia, Megalia Amá de Kerashim. Para Rabi Nehemia, vai aparecer não a Amá de Adanim, sino também a Amá de Kerashim, está no desenho 9, no primeiro desenho de número 9. Então, aí sim, tem. Para Rabí Nehemia va a aparecer la letra Aleph, donde está Uaden, donde era apoyada a Zadanim, y más una Amá. ¿Por qué? Porque a la grosura de Torah te comía un pedazo de cortina, entonces por eso usted tiene que ir solo con 8 de cada lado. Muy bien, continuando en Agmará ahora. Ahora vamos a ver ahora al contrario. Shade putay un leorcá de Mishkan. A largura de las tiras, que eran 10 tiras de 4 amot. Largura de las tiras, que eran 10 tiras de 4 amot. Que no total suma 40 amot. Era todo de la cobertura total. Entonces se coloca a largura de las tiras en un cumplimiento de Mishkan. Kama avian arbaim. 10 tiras de 4 amot de largura. Ten 40 amot. Dal tratin le igra, se precisa 30 para un vão aberto do cumprimento do Mishkan, que era 30 por 10. Pasha leu yut, vai sobrar 10 amot para cair a priori para trás. Le rabiuda mechasia amade adanim, para rabiuda cobre inclusive na parte de trás, cobre até o chão, inclusive os adanim que eram seguravam a base das toras. Y le remnehemia megalia amadanei. Para binehemia, como tiene una largura de amá ainda, entonces 10 ficó 9, va a caer para atrás apenas 9. Punto. Esto es sobre la primera cobertura. La primera cobertura de Mishkan, que era de Tejeret y Argamán, etc., tiene esta medición, esta medida. 10 tiras de 28 por 4 amot. Y ahora vamos a la segunda cobertura. La segunda cobertura está escrito Beasita y Eriota Ezim la Ohen. Acima.
Só una pregunta. Mesmo con Rabi Yehuda, que él era una ponta encima, ainda tem metade da espessura.
De nuevo.
Mesmo con Rabi Yehuda, que fala que o.
Era fino em cima.
Era fino em cima, mas ele era fino na metade. Mas na metade da espessura.
No, no era metade. Etzva. Ficava fina, até ficar o tamanho de Etzva.
Sim, mas esse Etzva era no meio da espessura do Keres, não?
Ah, você disse que estava afinada para o meio, assim?
Isso.
Ah, eu não sei. Não parece... Isso foi a resposta da Gemara naquela das esquinas, que dos dois lados. Mas, de acordo ao primeiro... Não sei.
Tudo indica que era por meio.
Então acho, pode ser que só era fino de um lado, quer dizer, afinava só de um lado. A parte externa afinava para dentro, assim, pode ser. Mas e se afina no meio, vai ter diferença?
Ainda falta metade da espessura.
Também não come, porque a metade come? Eu não sei o cálculo matemático, mas eu acho que não come a metade de amá. Mas tudo bem, pode ser que era só inclinado para um lado, pode ser. Eu vou ver isso depois, talvez nos desenhos, eu só tirar as fotos mais necessárias para o DAF. Depois, o PDF lá tem alguns desenhos a mais, talvez lá esteja mais claro. Bom, continuando, diz a Gemara agora assim. Agora passamos para a segunda cortina, quer dizer, a segunda cobertura que tinha. A primeira era Tejele Targamán, papapá. A segunda era uma em cima. Então diz a Gemara assim. Eu já me perdi. Vamos ver un minuto. Veasita y Eriote Zim. Estamos 2, 4, quinta línea de las largas de cima para abajo, en el medio, donde cito Pasuk. Veasita y Eriote Zim la Ohel. Você va a hacer Eriote Zim la Ohel. Bueno, ahora, Eriote Zim era cobertura, a segunda cobertura, que estaba visible del lado de fuera. Para quien estaba dentro del Mishkan no enxergaba esto, ¿cierto? Entonces, Eriote Zim. ¿Cuánto era el cumplimiento y la largura de las tiras? Entonces, primero dice Agmaras, Oreja iría hat, Shloshim Bahama. ¿Cuántas tiras? Dice Pasuk, dice Ashte Asar Yeriot. 11 tiras. El cumplimiento de cada tira de este de cabra era 30 amot, era más cumplida que la primera. Ya de Orjayu Leputia de Mishkan. Entonces, cumplimiento de las tiras va en la largura del Mishkan, Kama Avian Tlatin. Entonces, usted tiene 30. Dal Eser le Igra, 10 para la largura del Mishkan, Pasha Leo Eser. vai sobrar 10 leguisa e 10 leguisa. Sobra mais 10 de cada lado. Le rabiudá, mirsaia, a madre de Adanim. Para rabiudá, como terminava fino, então, automaticamente, 10 chegava até o chão e cobria, inclusive, os Adanim, as bases das toras. Le rabi Nehemia, para rabi Nehemia, que tem a mala em cima e come do tecido, então, megalia, a madre de Adanim, vai ficar a madre de Adanim coberta. Mas, de acordo com todo mundo, a segunda cobertura cobria a primeira. Tanya Nameahi, estudamos que realmente conforme cada um é assim. Ve'amá mizé ba'odef. Lechazot amá shel Adanim, dibre Rabbi Yehuda. Que esta yiriot en si, tinha uma amá mais para cobrir os Adanim, de acordo a Rabbi Yehuda. Rabbi Nehemia Omer, lechazot amá shel Kerashim. Para cobrir a amá de Keresh que ficou aberta, não os Adanim ficavam visíveis de acordo a Rabbi Nehemia. Agora isto no cumprimento das tiras. Já deputaiu le orge de Mishkan kama avia, arbaim. Agora vamos assim. Você tinha 11, arbaim de arba. Você tinha 11 tiras de 4 amot, no caso da segunda cobertura de Aizim, e dava 11 vezes 4, 44 amá. Dalt latim le igra. Então você põe a largura das tiras, que dá 44. Você tira 30 para o vão aberto do cumprimento do Mishkan. Passa le o arbasare. Sobram 14. 14 amot sobra. Dal tartele que fala, duas amot, agora esta tira tinha um diferencial com a primeira. A segunda cortina, ela, para o lado leste, que não tinha, era a entrada do Mishkan, era o lado leste, para o lado leste caía dois amot de Yeriot Izim. Desta cortina de Izim, ela vinha para frente duas amot. Então, duas amot da tira você tem que colocar na frente, que não tinha tora. 4, 30 amot no cumprimento do Mishkan, já tem 32. Até 44 sobram 12. Dichtiv, vekafaltai tairá, xixi, telmud, penea, oel, na frente, como está escrito. Pasha leu tartesare, sobram 12. E aqui a Gemara vem com pergunta. Bish, la male rabiuda. Está certo para rabiuda que diz que as toras ficavam finas em cima. Hainu dichtiv, hatzia iria, odefet, israh. Por isso está escrito, quanto sobrava? 12 amot. Manda para trás, 12 amot, na, como se fosse na cauda do Mishkan, está no desenho lá também, no último desenho que eu mandei. Então sobrava, está escrito Tisrach. Então vai sobrar 2 amot, como se fosse uma cauda de um vestido de noiva, certo? Assim se fala, como se fosse um vestido de noiva, assim, para trás, como está no desenho. Ela le Rabi Nehemia mai tisrach, mas para Rabi Nehemia não sobra nada. Por quê? Porque realmente é uma mais sobra. Porque você tem 12 e você tem 10 de comprimento. E mais um que a própria largura da parede exige pegar. Então você já tem 11. Sobrou apenas uma má. Então não está para trás. Responde a Gemara, tisrach mechabrotea. Ela é mais comprida que as outras cortinas. Isso que a Torá diz, Tisrach, que seja mais comprida, que seja mais arrastada que as outras. Só isso. Mas não ficava, vocês podem ver no desenho, o último desenho que a gente colocou, o último desenho tem dois desenhos. O de cima, que, no desenho número 9, o desenho no meio é conforme Rabi Yehuda. Vocês veem que a cauda, como se fosse a cauda do vestido, vai para trás. De acordo com Rabi Nehemia, sobra pequena uma má muito pequeno. E já estamos terminando. Diz a Gemara agora assim. Tana de Rabbi Ishmael. Tana de Rabbi Ishmael. Lema Mishkan dome, se compara o Mishkan, leisha shemealechet bashuk, vishipulea mealchim aharea. Como antigamente as mulheres importantes iam no shuk, que os vestidos atrás tinham uma certa, um caimento, certo? Um caimento que arrastava, assim se parecia ao Mishkan. Tana Rabbanan. Harutzim ayu kreoshim, Vehalulim ayu adanim. Quando você fala, vejam agora o desenho em Rashi. Vocês estão vendo o desenho em Rashi? O desenho em Rashi diz como era o Éden. A base, a Adem, que era de prata, na verdade, era uma base que era furada, Harutzim, e, na verdade, tinha dois ocos, e eu, na ponta da Torá, eu fazia como se fosse dois dentes, para que encaixasse justo os krashim nos adanim. Isso que diz Tano Rabanan, harutzim ayu krashim, harutzim que zekera, estaban lapidados, certo? Ve halulim ayu adanim, venirim krasim belulaot que jojabim barraquia. E uma coisa interessante é que já que as cortinas do Mishkan eram duas, eram várias tiras costuradas, mas eram, depois de costurada ficava cinco daqui na de baixo, seis daqui e cinco daqui na de baixo, as lulaot, os ganchos que ficavam pareciam como estrelas que eram de ouro, então parecia mamás como se fossem estrelas brilhando no Mishkan. Até aqui por hoje, Baruch Adonai Leolam, amém e amém.